Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino, o espaço onde a gente fala sobre assuntos ligados ao mundo do homem moderno, alguns às vezes que nem se ligam ao homem moderno, mas que são divertidos também da gente falar.
Valem ser abordados.
Sim, são um bom passatempo, né, pro cara que tá ouvindo aí, sei lá, de repente ele tá no trânsito, suando pra burro, parado, coitado.
Ou ele tá,
né,
na academia, suando pra burro.
Olha, se você
mas
tá nessa
parado.
Situação...
Mas não parado,
se é. Você tá nessa situação, na academia ou no trânsito, a gente é muito simpático à sua causa. Mas pro nosso primeiro bloco de podcast, o que que a gente vai falar, Bárbara Duarte?
Vamos falar de estagnação e como é ruim você deixar a sua vida parada, como a gente acabou de dizer, no trânsito. E assim, tocar o barco, deixar a coisa andar e ver pra onde a vida me leva.
Isso, por isso se você tá parado no trânsito, não fique estagnado. Desça do carro, faça uma dancinha, faz amizade com o rapaz do Mentex, da flanelinha.
Isso
do...
hoje em dia é perigoso, você pode ser assaltado. Pode. Melhor não.
Você tá parado aí do lado do Rio Tietê, tente dar uma desobstruída no rio, né? Não tá fazendo nada. Ela tira um pneu, tira uns saquinhos plásticos, umas sacolinhas, né? Se todo mundo que tiver parado no...
Oh, é verdade.
Fizer isso, imagina que mundo que a gente não teria hoje, hein?
Que rio a gente
que
teria
rio?
Hoje.
E um monte de gente com toda sorte de doença, né? Vai enfiar a mãozona lá no Tietê.
Não, porque aí você usa a sacolinha plástica pra fazer uma luvinha.
Ah,
e seu Carrasco, o que que a gente tem no nosso segundo bloco?
Segundo bloco, a gente vai falar sobre as intervenções fashion. Gente que vem te dizer o que vestir e joga isso na televisão.
E joga isso na sua cara, né? Porque a intervenção é isso, né? É a coisa do cara reunir uma galera e falar assim, ó, você precisa mudar. E todo esse povo que tá aqui pensa exatamente a mesma coisa. Então, por favor.
E, né, a gente vai obrigar você a mudar.
Mas tem muitos programas, né, que falam sobre isso, né? De uma maneira ou de outra. A gente tem um que estreou recentemente, que é o Queer Eye, que estreou na Netflix, né? Que a gente não tá ganhando nada pra isso de novo, Netflix. E além deles, a gente tem um programa nacional também, que é o Esquadrão da Moda, que também é bem bacana, né? E também aborda mais ou menos a mesma temática aí de melhorar a vida das pessoas, melhorando o visual delas em primeiro lugar. E depois, pra encerrar...
No terceiro bloco, a gente vai falar sobre buracos no roteiro. Aquela coisa que acaba com o filme, se o filme não for bom de verdade.
Às vezes até o bom de verdade.
Sobrevive ao buraco no roteiro, tem outros.
É, às vezes nem os bons sobrevivem, porque às vezes o buraco é maior que o filme, né? Engole o filme inteiro, né?
Jesus!
Pois é. Mas eles estão aí, os malditos buracos no roteiro, e às vezes a gente tem que deixar passar se a gente gosta do filme ou não, né? E isso depende da sua suspensão de descrença, né? Carrasco, então você quer fazer um jabazinho aí, divulgar o seu Instagram?
Sempre, @ Harleys de Sampa, para você ver as fotos mais legais de Harley Davidson em São Paulo. E agora todos nós somos youtubers.
Sim, vou fazer um alto jabá, porque nós voltamos agora a fazer conteúdo para o YouTube, né? A gente já fazia com os caras da web, mas esse projeto ele está estagnado. Então agora eu tenho o Canal Masculino, que é um canal de vídeos dentro de um site de canais de vídeos que é o YouTube. Então
que
você
loucura,
entra lá no Canal,
gente,
Masculino.
É um Inception.
É youtube.com/canalmasculino.
Ainda não tem, porque eu tenho que chegar em 1000 seguidores agora pra ganhar
o
um nome.
Olá, gente. Então, por favor, se inscrevam.
Então inscrevam-se
link
lá.
Link no post.
Isso, assistam o mesmo vídeo várias vezes pra parecer que tem um monte de gente assistindo.
Fiquem dando play,
que
for, né,
o mesmo endereço de IP. Não sei.
Não, acho que pega
vai,
assim.
Vai na casa da sua mãe e assiste.
Isso.
De novo.
Não, assiste pelo celular, outro pelo...
E o youtube.com/harleysdesampa, porque eu tenho endereço dedicado.
Ah, olha só.
Moleque. Que humilhação.
Na minha época não precisava de 1000 inscritos.
Que sorte a sua. E a Bárbara também tem o Instagram dela, que é...
Bárbara_Duarte_. Eu sei que é ruim esses underlines, mas, né, era o que tinha disponível.
Mas o melhor é se dizer que esse podcast tem o patrocínio da Leves. Mais uma vez, eles estão aparecendo aqui como nossos apoiadores e estão ajudando a gente a levar mais um podcast para vocês, um podcast de garbo e elegância, né? Como diria o Léo Lopes. Eu gosto de citar o Léo Lopes porque para mim ele é uma referência de podcaster. Então a Leves está participando aqui como nossa apoiadora, né? Ela não vai ser um dos temas do nosso indiretamente do nosso podcast.
Deu carta branca.
Mas deu carta branca, falou, ó, vocês falem do que vocês quiserem. A gente confia na capacidade de vocês de falarem coisas interessantes e que agregam sabedoria às pessoas. Olha
e
que maravilha.
Gente, é, desafio dado é desafio cumprido.
Então, nosso abraço a essa marca que inventou o jeans, o que seria do mundo sem o jeans.
Pois é.
Então é isso aí, minha gente. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo depois na nossa vinheta. Em um outro podcast a gente já falou sobre aprimoramento, né? Sobre a gente fazer cursos, né? Cuidar da nossa vida de uma maneira que a gente esteja sempre andando pra frente. Mas a gente falou de uma perspectiva um pouco mais profissional, né? Nesse podcast eu propus o tema que é estagnação. Por que a gente não deve estagnar? Por que a gente não deve deixar nossa vida parar onde ela tá, né? A gente tem que estar sempre buscando novos desafios. É ligado a tudo, né? É uma questão bem ampla na vida da gente, porque ela pode se ligar tanto à nossa vida profissional, nossa vida emocional, todos os pequenos cantos que formam o ser humano têm uma parte que sempre deve ser aperfeiçoada, levada adiante, né? E a gente tem que lutar contra a estagnação, só que ela é tipo uma areia movediça, né? Depois você enfia o primeiro pezinho ali.
Uhum, pra parar lá é muito fácil.
É muito fácil. Eu acho que uma das coisas que leva as pessoas à estagnação é um outro tema que a gente já falou aqui também, que é a zona de conforto, né?
Fácil estagnar se a situação tiver não ruim. Nem precisa estar boa. Ninguém estagna milionário.
Boa história do tá ruim, mas tá bom.
É, pode ser isso também, né? Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que realmente você tá com uma situação financeira que esteja... Nem o Carrasco falou, você não vai estar milionário, porque geralmente o milionário não estagna nunca, né? Uhum. É o cara que tá sempre correndo atrás, a não ser que ele herdou o dinheiro de alguém.
É, e se ele herdou e estagnar, ele não vai ser milionário por muito tempo, não, porque ele vai só gastar.
Com certeza.
Ou vai morrer outro pai milionário.
Ou vai perder,
dele,
né? Ou vai perder porque não tá se aperfeiçoando pra saber mais coisas de como manter aquele dinheiro. Que é uma coisa também, você recebe uma coisa de mão beijada, não adianta nada, você tem que saber como manter aquilo dali por diante.
E essa,
né?
Então, é a parte difícil. É,
a não ser que você faça um daqueles programinhas do tipo, ah, eu recebi 10 milhões de dólares, vou gastar 1.000 por dia, até os meus 90 anos eu tenho dinheiro.
Mas e se acontecer de você não morrer com 90 anos?
É, então, teve um caso, eu não lembro agora de quem que era, eu queria até citar aqui, que foi de um cara que era tipo milionário nos anos 70 e 80, e ele achou que ele ia viver até tipo uns 80, porque na época todo mundo vive até os 80. É. Só que ele passou e ele começou a viver uma situação difícil, porque ele não conseguia mais manter o nível de vida dele, porque ele ficou naquela. Ele falou, ah, eu tenho aqui, eu gasto, sei lá, 1.000 dólares por semana, uhum, sabe? Um negócio desse tipo.
Eu vou te dizer que eu queria essa estagnação confortável. Assim, se gastar 1.000 dólares por semana, eu chego até os 80.
Então, mas imagina o baque do cara, a hora que ele passou e falou, agora eu não tenho mais nada, acabou.
E que quanto mais velho ele ficasse, maior era o custo, porque tem o médico, tem papapá.
Todas essas coisas, uhum, né? E também é difícil de você conseguir fazer essa conta que o cara fez, porque a vida vai mudando. A gente começa a ter gastos que a gente não tinha, né? Então você...
Uhum, aparece um imprevisto.
E aí você tem que estagnar naquela vida, naquela época. Então o cara tinha que viver nos anos 2000 com a vida dos anos 80.
Jesus!
Né? Então não podia ter internet, não podia ter nada, porque tudo isso era um gasto a mais que não estava dentro do que ele estava pensando.
Não, essa parte que é a pior de todas.
Então, então é muito difícil você conseguir fazer isso que o cara fala, tentou, né? Estagnar. Estagnação monetária, né? Uma estagnação econômica, né?
Então, mas eu acho que saindo fora dessa parte de só de dinheiro, porque obviamente tem gente que se contenta com o que ganha, tem gente que não se contenta, mas não corre atrás de outras coisas porque acha que vai ser muito difícil, enfim. Saindo disso, eu acho que a gente tem aquela coisa das idades. Eu nunca dei muita bola pra isso, mas pelos comentários que eu tenho ouvido ultimamente, né? Porque eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, já passei dos 40... E eu tenho ouvido muito isso do... Ah, porque eu ando insatisfeita com a minha vida. Ah, eu não sei o quê. Cada um com um problema diferente.
Uhum.
E todas as pessoas que eu ouço com esses mesmos... São as pessoas que já passaram dos 40. Então, assim, claro, não que esse problema não vai existir quando você passa dos 30. Mas eu acho que quando você passa dos 30, ainda é aquela coisa do... Ai, tô ficando velho, olha as minhas rugas, meu pé de galinha, não sei o quê. Agora, dos 40, eu percebi que o bicho tá pegando com um monte de gente.
Aham. Uhum.
E aí tá rolando, tipo, umas entraram na terapia, outras ficam chorando as pitangas. Então, assim, eu acho que a idade tem muito a ver com isso, né? De você
então,
estagnar
eu acho,
ou não.
Que os 40 é quando você percebe que você estagnou. Os 30 é quando você percebe que você está estagnando, que você vai estagnar.
É, o problema dos 30, o problema dos 30 é que você passa praticamente os 30 inteiro tendo chilique porque você está envelhecendo.
Isso,
então você não presta atenção na sua vida. 40 anos, eles são muito mais contemplativos. Você repensa muito mais sua vida depois dos 40.
É.
Eu sei que eu não sirvo de parâmetro, mas eu acho que eu começo a surtar com estagnação em tipo um ano. Ah, eu tive essa crise no meu canal de YouTube. Eu percebi, eu tô há um ano fazendo vídeo e eu ainda
período,
não cheguei onde eu queria.
O seu período de pânico, de estagnação, é quando completa um ano de alguma coisa.
Eu tô há um ano no mesmo namoro. É o namoro que eu queria? Ele tá legal ou eu tô só na inércia?
Que bom que casamento já... longo pra você nem pensar.
Que bom então, que você já passou de um ano fazendo podcast com a gente, hein?
Que bom que você tocou no assunto.
Ou você não notou ainda?
Acho que ele pensa, nossa, mais de um ano gravando aquele mesmo podcast. Que corre.
Ao ponto de eu, inclusive, ter percebido que, nossa, já tem mais de um ano que eu terminei o meu mestrado. Eu tô na estagnação do não estudar.
Então,
que eu estagnei no que eu tô fazendo, no que eu não tô fazendo.
Exato. Eu tenho esse problema. Eu, quando a gente começou a chegar perto dos 10 anos, o Bazar Pop vai fazer 10 anos agora, em junho. Quando a gente chegou no final do ano passado, eu já comecei a pensar, peraí, são quase 10 anos de blog. Peraí, são quase 10 anos que eu terminei minha pós. E aí, obviamente, eu larguei a minha área completamente. Isso significa que eu não sou mais nada. Eu não sou nem da área jurídica e o meu blog nem fez o sucesso que eu gostaria que ele tivesse feito. Então, assim, você começa a pensar um monte de coisa que você fala, mas e agora? O que tá acontecendo comigo? E aí, então...
E a gente se critica como eficiência inacreditável,
né? Nossa,
demais,
né? Muito.
Nossa, ninguém é pior do que a gente mesmo.
Muito. É bem complicado isso. Mas o que...
Menos no Instagram. No Instagram todo mundo é bonito, rico e
delícia,
famoso.
Né,
e...
Ah, claro. A gente só come as melhores comidas, até parece, né?
Pode não ser a melhor comida, mas tem que estar com o melhor filtro.
É, o filtro hoje é praticamente um tempero.
Então, o filtro ele funciona pra você não ficar estagnado ali naquela mesmice do dia a dia. Mas assim, eu não sei se estagnação tem a ver com não, também não gostar de rotina. Eu não gosto de rotina e eu não sabia disso. Quando eu fui fazer direito e depois eu fui trabalhar nessa área e tal, eu descobri que eu não ia aguentar aquele dia a dia.
Okay.
E aí eu não aguentaria o dia a dia de qualquer escritório. E, mas assim, até então eu não sabia. Era, né, a gente é muito novo, a gente se enfia na faculdade com 18 anos, não sabe nem o que tá fazendo na vida ainda. Então, quando eu mudei de área, né, fui trabalhar com blog, essas coisas, aí eu me achei, porque eu falei, pô,
sem
aqui...
Sem disso você não pode reclamar, rotina não é...
É, um... aqui cada dia é de um jeito. Eu até tenho alguma rotina e tal, porque também a vida não é louca todo dia, né? Mas assim, é diferente, você vê novidade o tempo todo, e isso, eu gosto muito disso.
Sim. Pro bem e pro mal, seus horários são muito mais flexíveis.
Isso, então, eu adoro tudo isso. Mas sempre chega aquela hora de você pensar, e agora, gente? Qual que é o próximo passo? Porque o grande problema dos 40 é que ele é de verdade a metade da vida, vai. A gente sabe que a gente dura
mais
hoje.
Nossa, você é muito otimista. Ah, eu não quero chegar nos 80, não. Não tem.
Eu pensei que você ia falar o contrário.
Não. Com a medicina atual, nós vamos passar dos 100.
Eu não quero, mas assim, eu fico imaginando que, tipo, né? A gente tem que também levar em consideração que depois dos 80 o bicho pega, né? É as artroses da vida. Então você passa... Ah, é eu tenho que aproveitar meu período de saúde ainda e fazer alguma coisa. E foi nessa que eu resolvi voltar a estudar. E aí eu já ouvi o seguinte comentário. É, mas é difícil estudar depois dos 40, né? Porque...
Ai, sim, porque antes, nossa, é facílimo. Você vai pra escola virando cambalhota.
Sim, mas já falaram pra mim que depois dos 40 é difícil porque a gente não aprende mais tão fácil.
Porque crianças são como esponjas.
Nossa, se você jogar uma criança num prezinho na Alemanha, ela no intervalo já tá falando alemão.
Não é?
Então, isso é muito louco.
São coisas que eu não sei nem contra-argumentar. Porque você fala, olha as ideias das pessoas, gente.
Então, mas é essa a questão da estagnação. Porque a rotina é a norma. Então, toda vez que você tentar não estagnar, que você tentar sair da rotina, que você tentar começar alguma coisa nova... As pessoas vão dizer, ah, não vai buscar sarna para se coçar, vai ser muito difícil. Vai dar... Por quê? Porque a rotina é a norma, todo mundo quer ver tudo acontecendo
igual.
É
as pessoas que têm preguiça da vida alheia, o cara tem preguiça da sua vida. Então você fala assim, ah, vou estudar, estudar, não vai estudar, você vai dar trabalho.
Com o tempo e a dedicação dessa pessoa.
É, então, eu acho incrível isso, a pessoa fala como se ela fosse fazer isso para você. E eu acho incrível como essas pessoas também criam várias barreiras mentais que gera a estagnação, né?
Tipo, a história do depois dos 40 é muito mais difícil de aprender?
É, isso é uma barreira mental idiota. Por que você vai se entregar
a
isso?
Eu acho que você tem muito mais experiência de vida, aprender é mais fácil nessa idade. Eu tenho muito menos dificuldade de aprender hoje do que eu acho que eu tinha lá, quando eu era menor.
Inclusive, porque, vamos ser sinceros, chega um momento na sua faculdade que você aprende a estudar. E é essa a questão. Quando você começa, não. Você tá só lendo, relendo, relendo, relendo e tentando grudar. Se você tiver sorte, se for bem sucedido, vai chegar aquela hora que você vai sistematizar. Você vai ver qual é o método que funciona melhor com você. Você vai aprender a dosar suas horas de estudo. São coisas que você não aprendeu no colégio.
Concordo totalmente.
É, você não vai estar mais no desespero, como se essa prova ou aquela prova vai ser o seu, vai selar o seu destino. Não, você, a sua pegada é outra e amém.
E se fosse assim, ninguém aprendesse mais nada. Por exemplo, eu não teria o canal masculino, que eu comecei a fazer o canal masculino, eu já tinha 41 anos.
Olá, assim, como é que você conseguiu?
Pois é, muita coisa eu já tinha ideia, claro. Eu já sabia o que eu ia fazer no site, eu já tinha várias pautas que eu sabia que eu ia abordar, os temas que eu ia falar, como eu ia falar daquilo, mas muita coisa eu tive que aprender.
Sim.
Foi um aprendizado diário ali, de virando madrugadas, lendo coisas, vendo vídeos, lendo material em outras línguas, porque não que eu fale essas línguas, mas o Google Tradutor tá aí para isso, né? Mas porque no Brasil não tem fonte para essas coisas, não tem, simplesmente não existe uma literatura decente de moda masculina no Brasil, de moda
nem
estilo.
De feminina.
E nem de feminina.
Uhum.
E o que tem é copiado de lá de fora.
A gente tava justamente falando antes de começar a gravar de plágio, né? Olha lá, de novo plágio, voltando na conversa. Uhum.
E o que eu tive que fazer, além de tudo, aprender e adaptar pro Brasil, porque a gente não tem a mesma realidade que a gente tem lá fora. Eu não posso ficar falando o tempo inteiro de casaco de lã para um país onde as pessoas vivem num clima de 40, 35, 40 graus. Tudo bem que tem o pessoal do sul e tudo
e
mais.
Que vai ter,
mas eu
algum
tenho...
dia no ano que você vai usar o seu casaco de lã, mas não é como se você precisasse de um guarda-roupa inteiro. De
claro, e eu tenho que me comunicar com todo mundo. Não posso me fechar no meu mundinho. Ah, eu moro em São Paulo, amanhã vai fazer 15 graus, beleza, vou colocar uma jaqueta.
Uhum.
Sabe? Então, eu tive que aprender a adaptar todas essas coisas e falar a língua do brasileiro com a moda que eu lia de coisas de fora, né? Então eu achava até... Eu cheguei a ler até a conclusão de curso de cara lá de fora falando sobre moda masculina e tal. Por isso até que eu tenho essa um pouco de predileção de falar só de moda, da parte prática. Falar também de como ela funciona.
A gente já fez... Qual o propósito?
A gente já fez, inclusive, isso várias vezes aqui no podcast mesmo, né? Então eu acho muito legal a gente falar da moda como um comportamento e não só como a coisa
regras e tendências, como se fosse o código de trânsito.
Um pedaço de pano, não é só isso. Isso, né? Tudo bem que um
eu
dia
acho que é justamente a parte mais legal da moda. Porque essa coisa só de ser uma roupa... Ah, roupa, sei lá, meu. Você se enrola aí numa toalha de mesa, entendeu?
Você
não
tá
sai
vestido.
Pelado e tá tudo
não,
certo.
A moda é algo que traduz o ser humano, né? Ela traduz
então,
cultura, ela
é
traz um monte
legal.
De coisa. Né? Então é uma coisa que pra você entender, começar a entender disso depois dos 40, não é tão fácil quanto se você pegar um moleque de 16 anos e falar, ó, decora tudo isso. Pra ele é fácil decorar, mas eu queria entender.
Eu ia falar outra coisa, dessas frases de MSN, né? Eu gosto muito de pensar quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, sabe? Ok, eu levo a minha vida, eu gosto dela, ela é muito bacana. Quando foi a última vez que eu olhei e falei, nossa, nunca fiz isso, quero tentar. Nunca cantei num karaokê, ou nunca cantei num karaokê de verdade com gente desconhecida me assistindo. Nunca pulei de paraquedas, nunca fui à praia, nunca qualquer coisa. Sabe? Ah, é porque é obrigatório pular de paraquedas? Você não é uma pessoa perfeita, completa, se não pular de paraquedas? Não, óbvio que não. Nem o karaokê, nem a praia, nem criar um gato, nem
e assim, você tá
livro.
Você tá dando exemplos que são todos exemplos físicos, né? Mas tem exemplos intelectuais também. Ler algo que você nunca leu, aprender algo que você nunca aprendeu. Uhum. Né? Ou mesmo...
Quando foi a última vez que você leu um livro de poesia?
É, ou mesmo você sair da rotina. Não precisa ser exatamente algo que você vai fazer pela primeira vez.
Uhum.
Mas algo que tá lá esquecido. De repente, o negócio você não faz há muito tempo. que poderia estar aí no seu dia a dia e não está, né? Então, eu acho que isso daí é extremamente válido. Mas a gente não pode fazer um bloco de introdução de um podcast, um papagaio, sem falar mal dos millennials.
Um beijo no coração, millennials!
Ah, meu Deus!
Porque os millennials inventaram...
Tô pedindo a tirar pedras na gente na rua.
Não, pô, mas os millennials, palmas pra eles que inventaram a estagnação da puberdade, né? A estagnação... Dos
do
anos...
estado da adolescência.
Do estado da adolescência, que tá indo agora até 20 e tantos anos, né? O negócio aumentou quase 10 anos já, né?
Olha, eu tenho um exemplo na minha família que, assim...
Tá dando trabalho.
Eu até posso citar nomes, porque eles não ouvem nosso podcast mesmo, mas...
Mas não gente, precisa, só fala com exemplo da família.
Okay. Eu tenho um primo... que terminou de fazer faculdade de...
Isso. Ela não vai citar o nome, mas ela vai dar toda... Uhum. Vai falar qual que é o endereço do Facebook dele.
Não, não vou não. Tá.
Tem um primo que fez faculdade de engenharia. A família toda já sabe quem é.
Ele não é o único que fez engenharia, enfim. E aí, meu... O bicho tá formado já faz 2 anos. Não rola emprego. Não rola.
Engenharia, que não é uma carreira que você diga...
Não, mas aí, assim, já arrumaram outros empregos pra ele falar, bom, beleza, você tem que trabalhar, meu filho. Não é na tua área, você vai fazer alguma coisa. Mas aí ele dá um jeito, pede demissão. E continua na aba do pai e da mãe. Você fala, meu Deus. Oh.
Isso já é sem vergonha, isso não é estagnação.
É.
Porque o cara que tá estagnado, ele não... Às vezes ele tem até meios pra
mas
se manter.
Isso não é essa coisa que você citou dos millennials de virem, né?
Não, o cara tá empurrando com a barriga. Então, isso daí tá acontecendo cada vez mais. Mas é uma estagnação mental, eu acho.
Não tô querendo mudar minha rotina. Tá tudo muito bem aqui.
Porra,
minha vida tá
adolescência sensacional. Por que que eu vou sair disso daqui, sabe?
E o pior é que eu não achava, não.
Então, porque eu acho que você sair da adolescência e passar pro mundo adulto de uma vez por todas, eu acho que tem uma série de desafios que são legais. Você tem, claro...
E que vai te dar uns retornos incríveis.
Incríveis.
Também.
Então você começa a ter amizades diferentes também, que é uma coisa bacana. Você começa a conhecer gente diferente. Você começa a trabalhar com coisas que você nunca imaginava. Você começa a ter gostos, né? Experimentar coisas que você nunca tinha experimentado. E adolescência, você pode ver, você pegar... A gente teve aquela adolescência normal, começava aos 13 e terminava aos 18. Nos Estados Unidos é aos 19, né?
Uhum.
Porque
é os teenagers,
né? Aqui no Brasil não, se considera dos 13 aos 18, porque aí você passa da maioridade, né?
Maioridade penal.
Eu acho, pra mim, assim, é claro, nem todo mundo entra com a mesma idade, mas os 18, pra mim, foi. Eu entrei na faculdade, nossa, minha vida... Desmoronou.
Então.
A vida como eu conhecia até então desmoronou.
Amiga, eu fui expulso de casa aos 17, assim.
A sua desmoronou mais cedo que a minha.
Não, e tem. Acho que até hoje tem aquele pai, né? Que quando você entra na faculdade, ele dá aquele cutucão do tipo, e aí, como é que a gente vai pagar isso daí, né? Do tipo,
sim,
olha, tá na hora de você começar a olhar os classificados.
Né? Comigo aconteceu.
Mas não são todos, e tem o filho que fica, que nem você falou, fica empurrando com a barriga, e nessa estão levando a adolescência cada vez mais pra frente. Tô vendo a hora que a gente vai chegar aos 40 anos com um adolescente.
Adolescente?
Né?
Pô, loucura, hein?
Existem...
Ah, que bom, eles não vão ter essa crise que as pessoas da minha época, dos meus 40 aqui, estão tendo, sabe?
Mas imagina, aos 40 eles vão estar começando a vida adulta.
Lógico.
Mas segundo uma amiga minha também, parece que os italianos, isso ela já falou faz tempo, a Bárbara chegou a ouvir essa história, ela falou que os italianos, eles moram com os pais normal até os 30 anos.
Mas eu acho que eles morar não... com os pais é uma coisa.
Não, ela falou que
dos pais?
Depende, ela falou que até os 30, assim, o cara não tá muito preocupado com o emprego, não é nada demais. O que eu acho estranho pra caramba, né? Mas tudo bem, de repente é da cultura deles, eles já têm uma sociedade... Onde tá tudo isso daí encaixado.
Tá estruturado.
Tá estruturado.
Procuro. Culturas e culturas.
Você não pode procurar emprego com 40 anos se os empregos que você tá procurando, pessoa de 40 anos é considerado muito velho pra ela.
Né? Mas eu vou te dizer que o alemão normalmente é o contrário. Que a Alemanha, reclamando do Brasil, mas a Alemanha tem Bolsa Família, né? Todo mundo que tem filho recebe um valorzinho mensal. Que vai até os 18 anos. Então, quando chega os 18 anos, o filho vira uma despesa na casa que ele nunca foi antes. Aí, amigo,
aí
tem
dói
conversa.
No bolso, aí ferrou.
Aí pai e mãe chega e fala, olha, agora que a gente não ganha mais, você que corra atrás do seu, queridão.
Que eu acho que tá bem correto.
Eu acho que não precisa querer almejar que seja aquele emprego que vai, nossa, dos sonhos. Mas que consiga cobrir algumas despesas da pessoa. Já tá ótimo, já.
Sim.
Né? E isso vai preparando ela pra postos melhores e entender o que ela quer da vida. Que isso eu acho que falta aqui.
Sim, e que, de novo, a questão... Eu acho que o profissional é meio consequência. É do quanto você realmente não tá esperando que a pessoa amadureça como ser humano. Então, a gente tá falando de estagnação. É falar, velho, você nunca foi assistir um filme que não seja nem brasileiro nem americano? Vai, se enfia num cinema pra assistir um filme
um
francês.
Filme iraniano. Um filme
iraniano. O tapete, um muito bom. O tapete, o banquinho. Sempre tem um nome assim.
Ou o nome mais conceito, gosto da cereja.
Isso.
Ai, meu Deus. Falou que esse é mobília com eles mesmo.
Vermelho é a cor mais fria. Essas coisas assim, né? Eles gostam de...
Aí é francês.
Ai, que horror.
Na verdade, é o jogo com a sua cor mais quente.
E lembrando que a estagnação, ela se arrasta pra todos os níveis da sua vida, né? Inclusive pra moda, né? Tem o pessoal que veste a mesma roupa dos anos 80 até hoje, parou naquilo e ele não
Mas
consegue absorver mais.
Ele tá na moda de novo, você
Sim.
entendeu?
É, ele espera
você
ficar
entendeu?
Cíclico, né?
São... Ele passa 20 anos Isso. fora de moda.
De
só
vergonha.
Pra...
Ai,
sempre.
Isso. 20
já,
anos na
já
vergonha.
Antes de ser modinha.
Só pra falar
posso
isso.
Te dizer, eu acho que moda é um negócio que eu deixo estagnar. Tudo que eu não estagno. Não deve ser estagno, deve ser estagno. Mas tudo que eu não estagno. Com o resto. Ou deve ser um verbo defectivo.
Ai, não sei, eu também não sei.
Então, mas a moda...
Resolva isso. Mas eu, depois que eu parei de trabalhar num gabinete, onde eu tinha que usar terno e gravata, agora eu virei o sujeito calça jeans e camiseta.
Então, mas a moda tem essa coisa das peças que são perpétuas, que são as peças que você vai usar a sua vida inteira e não vai ter moda que vai derrubar elas. Como uma camiseta. Então,
mas eu acho que a gente tem que ver por um outro lado. Eu já passei por esse problema muitas vezes, porque eu sempre fui muito básica e eu gosto mesmo também de uma blusinha.
E você não curte vestir.
Não gosto de vestido, nunca gostei, aquela coisa toda.
Não,
né?
Que eu use vestido, deixa eu deixar claro.
Quando eu era criança, minha mãe tentava me botar os vestidos, macacão, falava: não quero, essa roupa é horrível, não quero usar isso aí. Mas assim, eu acho que a gente tem que entender que existe uma coisa na moda que é a pessoa básica. A pessoa básica, ela não vai sair de casa toda emperequetada pra ir fazer uma atividade trivial, sei lá, ir pro trabalho.
Nem mudar de estilo de 5 em 5 minutos.
Nem mudar de estilo de 5 em 5 minutos. E ela sempre vai chegar numa loja pra comprar uma roupa e ela vai se interessar pelas mesmas peças. Talvez ela queira uma jaqueta diferente, de uma cor diferente, um tecido diferente, mas ela não vai gostar daquela jaqueta toda bordada, que nas próximas duas estações ela vai jogar no lixo.
Mas não custa nada tentar umas combinações diferentes então, com as roupas que ela já
exatamente.
Tem.
Exatamente. Eu acho que aí é que vem o desafio de não ficar estagnado na moda. De tentar falar assim, pô, vou usar com uma bota que eu nunca usei. Vou virar
cueca na
dobra,
cabeça.
Vou dar uma pochete, né?
Isso.
Vou dobrar essa barra. Que é uma coisa que eu nunca fiz. Ou vou usar um acessório colorido que eu nunca usei. Mas... sair fora do jeans
pra, até pra dar uma refrescada na vida, né, cara?
Vocês sabem que a última jaqueta que eu comprei chegando, eu quero uma que não seja preta. Porque eu tenho, tipo, já tinha duas jaquetas de couro.
Eu passo por isso sempre também, é horrível. É uma sensação de, meu Deus, como assim? Eu já tenho tudo que eu gosto. Pode ser.
Mas se vocês fossem dar dicas pras pessoas pra não entrar... A gente já deu algumas, na verdade, né? Mas dicas pra não entrar na estagnação aqui, pra encerrar o nosso podcast, esse bloco pelo menos, né? O que vocês diriam?
Olha, é coisa bem clichê.
Quais são as armas para não entrar na estagnação?
Eu acho que é muito clichê, mas eu acho que é a realidade. É você ter um mínimo de curiosidade pelas coisas.
Poxa, curiosidade é a palavra-chave.
É, eu acho que curiosidade foi uma boa.
É você querer saber mais sobre alguma coisa. Quando alguém me fala alguma coisa que me chama atenção, geralmente, eu entro na internet na mesma hora, digito aquilo e vejo o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto.
Uhum.
O que já saiu sobre aquilo. Pode ser qualquer coisa.
É, e tem também a pessoa no trabalho, né? Muita gente fica estagnada no trabalho, né? E eu já vi muita gente falar também, ah, estou saindo daqui, ganho bem, tenho uma posição boa, mas estou saindo daqui porque eu quero um novo desafio, sabe? Eu quero alguma coisa que eu...
E às vezes ela cai num desafio mesmo, porque ganhar menos nos dias de hoje
não,
é
mas
um
às vezes ela não
gigante,
vai ganhar mesmo,
né?
Menos. Ela vai sair de um lugar onde ela tá confortável, ela sabe que dali ninguém tira ela. E ela vai pra uma empresa onde ela não sabe direito com o que ela vai trabalhar.
Bom, e ela pode
ela sabe
sair
que vão
num
ter...
ambiente bem difícil, né?
Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter os desafios que ela tá procurando. De repente, isso vai fazer dela, inclusive, um profissional melhor.
É.
Porque vai conhecer mais, vai saber fazer mais.
E sua dica, então, é trocar de emprego.
Eu não digo trocar de emprego.
Tô brincando.
Mas avaliar se você não tem opções aí pra te fazer um cara melhor dentro do que você trabalha. De repente, nem trocar de emprego, trocar de área. Chegar pro seu chefe e falar assim, pô, eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui, desse lado. Posso sentar lá com aquela galera lá e tentar desenvolver um projeto com eles? Ou, de repente, ter uma ideia de um projeto diferente. A gente sempre pensa...
Você tá agindo como um millennial.
Não, isso eu fiz a vida inteira. Tanto que é por isso que existe canal masculino, sendo que eu já tinha o Bazar Pop. É por isso que agora eu tenho um canal de YouTube, sendo que eu
já tinha
um
canal masculino.
Um podcast. Né? Então,
nossa, verdade, né? Estamos fugindo da estagnação fortíssima. Eu tinha o Instagram, fui pro YouTube. Vocês tinham o canal masculino, foram pro YouTube. Então, minha dica
não,
pra quem
verdade,
quer fugir da estagnação,
não.
Vire youtuber.
É.
Você olha.
Não, eu tô fora dessa lista.
E é muito fácil.
Eu não tenho um canal de YouTube só pra mim.
É muito fácil fazer um canal de YouTube. É só você copiar dos gringos.
Isso.
Você vai lá, copia dos gringos, fica estagnado fazendo sempre a mesma coisa.
Se você fala inglês, é facinho.
Facinho.
É só traduzir, tá tudo resolvido. Agora a gente vai falar de intervenção fashion.
Uhum.
Esse nome é muito louco, né? Porque o que é uma intervenção fashion?
É o mesmo que a intervenção, assim? Que junta todo mundo?
Na verdade, quando fala de moda, eu só pego um nome, coloco fashion na frente e vira o título do tema, do podcast, do bloco.
Não, e aí fica parecendo que é super inteligente, porque...
Parece.
Né,
pro
é
próximo episódio,
fashion.
Estagnação fashion.
É. É que a gente já queimou a pauta nesse, não podia fazer.
Putz, né?
Tô com uma raiva agora disso, hein?
Tá. Então, quando a gente fala de intervenção, é engraçado, né? Intervenção, toda vez que eu falo dessa palavra pra mim, eu lembro dos seriados, as séries americanas.
Ah, o How I Met Your Mother.
Tinha intervenção o tempo todo. Era a mesma faixa, inclusive, que eles usavam escrito intervention.
Não, e que, assim, eu vi com essa conotação, a palavra intervenção, eu me lembro que a primeira vez que me chamou a atenção foi na série.
Eu acho que os gringos curtem uma intervenção.
Eu acho que aqui no Brasil não rola. Aqui é reunião de família, a família
Sim.
te pega,
e normalmente
assim,
é a família
naquela
é o amigo, né?
É, naquela hora que você não tem como sair fora, sabe? Tipo, blitz da polícia que pega você com o IPVA atrasado.
E eu vou te dizer que a moda também tem as suas blitz da polícia, né? Um dos programas chama Esquadrão da Moda.
É, então.
Né? Esquadrão, desculpa. Esquadrão é um coletivo militar, né?
Não é. Uhum. Então, essa coisa, né? De juntar um monte de gente.
E tem o Fashion Police também.
Uhum. Tinha Fashion Police, agora... Não, Fashion Police era do I, não era
do
bem
I.
nesse formato, era meio...
Não,
notícia.
Era diferente, mas o nome era bem, né? É, acho que chamava Esquadrão da Moda porque alguém se inspirou no Fashion Police.
Pode ser. E aí junta todo mundo, aponta pro coitado e fala, fulano, sua vida é uma desgraça total e completa, a gente precisa resolver
Larga
isso aí.
Larga essa maconha.
E aí, aqui no caso, a gente vai falar de moda,
tira
né?
essa pochete.
Pelo amor de Deus, para de usar esse crocs. E aí a gente lembra, obviamente, dos programas de TV... que fizeram muito sucesso, até Queer Eye foi o primeiro programa 10 anos atrás, que chamava Queer
Eye. Acho que mais de 10 anos, né?
Foi...
For Our Straight Guy.
É. Que era... Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, que nome louco, né?
É, basicamente é um olhar gay sobre um homem hétero.
É, e eu falava, nossa, mas nome estranho, é longo, que programa é esse? E aí você começava a assistir e achava mó legal, porque você via o resultado no final e os caras eram todos estilosos e tal.
Tá, mas você tá patinando, porque as pessoas que não assistiram, eles não estão entendendo o que... Explica um pouquinho o que é o programa,
o
como
Queer
funcionava
então,
isso.
Então tá, então vamos pro Queer Eye. O Queer Eye, o primeiro Queer Eye, acho que eram 5 ou 6 caras.
O Fab Five.
Era o Fab Five.
Ah, ainda são 5 caras.
É, eram 5 caras. Cada um era especialista em uma área. Então, um era especialista em moda, o outro era especialista em beleza, outro especialista em decoração.
Gastronomia.
E alguém
cultura.
De cultura.
Cultura. Chegaremos lá. Meu ódio do programa vem por causa do cara da cultura.
Tá, mas beleza.
É, cultura era o que eu acho que ficava um pouco perdido ali no meio. E aí os caras pegavam alguém, no estilo do Esquadrão da Moda que passa aqui no Brasil, que é a versão de um programa americano que chamava What Not to Wear, que é o que não usar. Que também era um casal que apresentava, que era
a primeira versão não, era inglesa, eram duas mulheres.
Eram duas senhorinhas
Nossa,
inglesas,
é verdade.
Verdade.
E elas eram muito casca grossa. Olhavam pra mulher e falavam, você se veste igual uma puta? Onde você vai desse jeito?
É verdade, eu tinha esquecido da primeira versão.
A primeira versão era muito boa, cara. Era agressiva.
A segunda americana, que era apresentada pela Stacey London, que era, na época, uma editora de uma revista, editora de moda de uma revista. Hoje eu não sei mais o que ela faz. Ela teve vários outros programas de moda depois, nesse mesmo esquema de pegar alguém e falar, meu, vamos arrumar sua roupa aí, que você tá péssima, você tá mal vestida, mas aí era só ela. Também era apresentado pelo Clinton. Sempre foram pessoas muito estilosas e pessoas muito legais, e os programas, os resultados eram muito legais. O que, que vocês acham que isso linka com o primeiro bloco
de estagnação?
Da estagnação? É a pessoa que tava lá nos anos 80 e ficou fora de moda há 20 anos e hoje então, tá mas 30 ali... anos, né?
Sim, e isso eu não posso dizer, os temas de fato linkam. A gente tem muita gente que você pega no antes e no depois desses programas de intervenção fashion, que você olha, o sujeito não é feio. Ele simplesmente largou. Parou de ser, ele estagnou.
Mas você sabe o que eu acho mais legal nessa história toda? Eu acho que às vezes as pessoas falam, ah, mas não tá certo você interferir com o estilo de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha estilo nenhum. Você não deve ficar criticando nem nada. Mas, cara, o bem que fazia pra essas pessoas, depois que elas trocavam o visual, que elas, meu, tinha gente que mudava de emprego, tinha gente que, pô, a vida com o marido tava uma merda, consertava, porque a pessoa começava a explorar muito mais a autoestima, melhorar a autoestima.
Era isso que eu ia falar, esses programas têm muito a ver com autoestima.
Com autoestima, não é o fato da pessoa se vestir melhor só.
E por consequência com a autoestima.
E aí muita gente mudava radicalmente de vida. Então não é só o fato de você mudar o visual da pessoa, mas dar um frescor novo à vida da pessoa, né? Falar pra ela, olha, você não precisa ficar parado nisso daí que você é. Tem muita coisa ainda pra você descobrir, pra você explorar. E eu acho que é aí que linka com o nosso primeiro bloco.
É,
eu acho que é essa ideia.
Testar coisas novas, né?
Testar coisas novas. É. Aí o cara começa a olhar pro guarda-roupa dele de uma maneira diferente. Que eu já ouvi leitores, ouvi, li, sabe? Os caras mandam depoimentos do pessoal do canal masculino falando isso, falando, não, pô, tô me vestindo diferente, já mudei de emprego, mudei de emprego não, mas já ganhei uma promoção, porque antes era um cara muito, muito estragado. E aí
não inspirava confiança.
Não inspirava
então,
confiança.
Não,
e aí o chefe falou, agora você tá legal, pô, vamos fazer uma reunião, vamos chamar sabe, o cliente pra falar com você, porque você não pode ficar, você não pode ser um ponta de lança usando uma calça com a bunda rasgada, sabe?
Ou aparecendo cofrinho, né?
Então, posso te dizer, eu que pedi a pauta. Pedi a pauta porque acabou de... O Netflix lançou o novo Queer Eye, né?
A gente vai falar disso também.
Demais, é muito bom.
E eu acho meio engraçado. Eu sou o primeiro a admitir a contradição aparente. O conteúdo que a gente produz e o quanto eu não gosto desse tipo de programa. Porque, entenda, não tô entrando no tópico, ai, não deviam interferir no estilo. Ah, deviam sim. E o cara que topou o programa topou aceitando que vão interferir no estilo dele.
É verdade.
Mas o que me incomoda, até onde eu entendo, me corrijam se eu estiver errado. Quando a gente faz esse tipo de conteúdo, dizendo o que é bacana a pessoa vestir, o que é melhor a pessoa evitar, o que a gente está querendo é que ele desenvolva esse critério.
Sim.
Uhum. A gente não tá... Ai, olha agora o eleitor
o que
do Dório.
Você vai falar.
A gente não tá dando peixe, a gente tá ensinando a pescar.
Não, mas...
empreendedorismo.
Eu já sabia que você ia falar.
Mas... meritocracia. Não, e a maioria desses programas, eles chegam, olham pra pessoa e jogam. Veste isso, veste aquilo. Aí renovaram o guarda-roupa do cara. Ele não escolheu nada. Ele não aprendeu a escolher.
Não, mas no Esquadrão da Moda você escolhe.
Se isso,
eles fazem você escolher.
Sim, não,
ah, que bom, porque
ensinam.
No Queer Eye, eu olhava, eu pensava, esse bando de gente jogando roupa em cima do cara, são todas ótimas roupas. Escolhem bons profissionais pra serem coachings nesse programa. Mas se esse cara engordar 2 quilos e essas roupas não entrarem mais, ele não vai saber escolher.
Mas olha só, Carrasco.
Se passar 10 anos e todas essas roupas saírem de moda, ele não vai perceber e...
Em defesa desses programas, eu tenho que falar que é um processo muito lento e muito longo pra eles conseguirem fazer em um programa.
Aham, e por isso que eu acho que esses programas são enormes band-aids.
Olha, mas assim, se o cara se despertar no cara já a vontade de se vestir melhor e ele começar a ler a respeito, que eu acho que é o que acontece com muitos, porque depois... vários desses programas...
Eu queria muito um programa desses que, tipo, hoje fosse visitar de novo todo mundo que foi atendido.
Mas tem vários. Inclusive, o Queer Eye fez isso. De voltar, tipo, 1 ano, 2 anos depois pra ver como é que os caras estão... Ah, não.
Eu quero
20...
que hoje alguém
não,
vá atrás das pessoas...
Não, mas 20 anos tu já quer demais, já.
Não, porque eu quero que esse cara tenha aprendido pra vida. Não que ele tenha aprendido um truque, que ele
então,
tenha...
Eu
não,
acho
mas
que assim,
teve, tiveram, cara.
Tudo é uma questão de proposta e também de edição, porque às vezes não dá tempo. No caso do Queer Eye... Você tem várias áreas, né? Você não tem só a moda. Então fica difícil de você ensinar realmente muita coisa.
E aí tinha o filho da mãe da gastronomia que ensinava o cara a fazer creme brûlée. Ótimo. Tá aqui o maçarico, olha que bonitinho. A menina vai ficar apaixonada, você fez um creme brûlée.
É, nesse caso,
ele não virou um chefe.
Então,
ele sequer aprendeu
olha só,
a comer.
Olha só, você tá começando, você tá começando a me decepcionar.
McDonald's, ele vai achar igual. Você não melhorou essa pessoa.
Então, você tá começando a me decepcionar. Eu não sei se você assistia de verdade esses programas.
Assisti uns dois ou três episódios.
Então, em muitos deles, os caras davam curso pra ele quando eles iam visitar, tipo, hoje você vai comer tal coisa que você nunca experimentou. Aí iam num restaurante. Depois o cara ensinava ele a fazer aquele prato. Em muitos desses programas, o cara falava assim, e o restaurante tal te deu um cursinho pra você aprender.
Vamos torcer pra que todas essas pessoas aprenderam.
Então,
em especial...
Cara, você tá muito de má vontade. Eu tô triste com você.
Eu esse tipo de programa.
Eu tô triste com você, porque isso daí é um primeiro passo pro cara importante.
É isso que eu ia falar. Eu acho que é você chamar a atenção da pessoa do que ela precisa fazer.
Você é todo zen? Buda dizia que o primeiro passo é onde você começa uma jornada.
Eu não tenho certeza se eu vou dizer isso, não, amigo.
Eu li em algum lugar. Eu acho que foi na revista Capricho.
Agora melhorou tudo. Está na Capricho, com certeza.
Eu acho que eu vi na rabeira de algum caminhão. Mas a verdade é essa, cara.
A rabeira do caminhão dizia, Buda disse que...
Buda disse que...
Não, esse caminhoneiro fez Queer Eye for a Straight Guy.
Isso. E depois falava assim, na verdade, Buda era Albert Einstein. Então, mas eu acho isso, cara. Tem que dar o primeiro passo.
Me incomodava ainda mais, porque ele falava... Ele levava o cara na Virgin e comprava o DVD do filme do Lars von Trier. Olha, a menina vai chegar, vai olhar o DVD do Lars von Trier na sua prateleira e acha lindo. O desgraçado nem sequer assistiu o filme. Isso não é cultura, velho.
Não, eu sei. Não, mas ele dava ingresso pra show, ele dava ingresso pra teatro, pra musical.
Ter ido uma vez no teatro não te faz
cara,
uma
você...
mais culta.
Desculpa, cara, é televisão. As pessoas não têm como fazer, acompanhar a vida do cara. A vida é dele. E essa é a parte legal. Daqui pra frente é com você, amigão.
Uhum. Eu te mostrei o
eu
que
te
é
mostrei.
Legal. Corra atrás.
Eu acho justo. Eu não vou na casa das pessoas e fico tocando fogo no guarda-roupa do cara.
Fashion, uma farsa.
Eu não acho uma farsa. Eu acho que eu conheço muita gente que por ver aquilo, só de assistir, o cara já teve a iniciativa. Mudou muito do que eu tinha de mentalidade
eu
com roupa.
Eu torço pra que você esteja certo e eu esteja errado. O mundo é um lugar melhor se você estiver certo e eu estiver errado. Mas pra mim, programa de intervenção fashion é truque.
Não, cara, eu tenho certeza que não, cara. Eu acho que assim como não uso de gastronomia, eu acho que se o cara pegar um gostinho pela coisa, bem pequeno, isso daí foi um embrião, foi uma sementinha que foi plantada, beleza, já é alguma coisa.
Tomara.
E posso te dizer, muito melhor agora... do que o cara fazer um negócio do tipo, ensinar, que o outro cara que deu... trote e colocou pasta de dente no meio da Negresco e deu pra mendigo na rua.
Sim, isso.
Entendeu?
Nossa, isso sim é indefensável.
Programa de pegadinha, sabe?
Não, concordo. E sendo muito sincero, depois da primeira temporada do Queer Eye, que eu xingava muito no Twitter, não existia Twitter na época, a gente falar, mas que absolutamente não me descia, eu fui obrigado a admitir que foi um programa que, veja, no tocante à representação homossexual,
eu ia falar
ele ajudou
isso.
Muito.
Sim, acho que foi bem
ele
legal.
Foi, não é que não tivesse gay na TV antes, mas ou ele era motivo de chacota,
sim,
ou ele era terrivelmente problematizado. Ninguém
era
olhava
estereotipado.
E falava, eu vou ter um amigo gay e isso é super de boa. Então esse foi um programa que mostrou, estão aqui, estão vivendo a vida e tá tudo bem, e bola pra frente.
Não,
e o fato
mostra...
dele ser gay não faz diferença nenhuma a despeito de estar no nome do programa.
E mostra que o gay não é só aquele cara afetado. Por exemplo, você tem cara lá no meio que você fala assim, esse cara podia estar jogando bola comigo de toda terça-feira.
É.
Sabe, o cara é totalmente másculo e tal, só que ele é gay, porque é uma...
Sim, porque ele é gay, ponto.
E é gay, ponto, mas ele não é, e tem o afetado, e tem todos, então você vê que são várias pessoas, não é aquele negócio estereotipado de televisão, de novela, o gay é sempre aquele cara meio...
Sim, ou ridículo,
periférico,
ou
né?
Problemático.
É, né? Meio periférico. Nunca, não existe, por exemplo, você pegar uma novela antiga da Globo, nunca tinha alguém que era o centro das atenções. Ele sempre era o amigo do cara que fazia uma piadinha, porque ele só sabia fazer isso, piada.
Sim, era só o alívio cômico. Eu fui obrigado a admitir muito do valor do Queer Eye por isso. Se a gente olha hoje, foi ele quem lançou a metrosexualidade.
Sim, eles colocaram em pauta. Sim.
E com eles virou uma pauta. Eu lembro que tinha alguma vinheta que falava Queer Eye for a Straight Guy é o programa que transforma homens em metrosexuals.
Mas eu acho que não só falando do Queer Eye, eu acho que esses programas que começaram lá atrás, a gente tá falando de 10 anos, é uma década, foi quando a gente começou.
Na verdade, de mais tempo, né?
É, mais ou menos.
O Esquadrão da Moda é tipo meio de anos 00.
Mas assim, eu acho que foram programas que mostraram para as pessoas que elas precisam entender a moda como algo meio lógico. Não é só entrar numa loja e comprar uma tonelada de roupa e sair
vestindo. Gastei muito, tô super bem vestido.
Exatamente. Ali a gente começou a entender, que naquela época ainda era uma coisa que não se falava, que a coisa funcionava dentro de um parâmetro.
Era muito mais sobre estilo do que só sobre moda, simplesmente.
Que é o que a gente fala muito hoje, mas naquela época ainda não se falava. Você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você
tem
quadril
largo. Seu tom de pele.
Exatamente.
E pegavam pessoas de todos os tipos. O Queer Eye novo, o primeiro episódio é um senhor...
Uhum.
Né? E ele é plus size.
O que eu tenho a dizer é o seguinte: você vai chorar no final todos os episódios, mas tem alguns que são piores que os outros. Você vai chorar mais.
Eles são emocionantes mesmo. Esse senhor mesmo.
Posso te dizer, isso eu percebi uma mudança na edição do programa.
Sim.
Ele se tornou muito mais sobre relacionamento, sobre compreensão. Então colocaram um cara que é de uma igreja protestante.
É, muito
e ele
legal.
Conversa com o membro do Fab Five, que é de uma família religiosa e teve dificuldade.
Não, é muito legal. Essa parte foi bem
então,
trabalhada.
Ele passou a dar um foco maior no relacionamento humano. Porque mudou a linguagem, passaram-se 15 anos, são novos tempos. Então, o programa atual, eu já não olho mais pra ele. Ah, são cinco pessoas jogando, faz isso, faz aquilo, veste aquilo, cozinha aquilo outro.
Uhum.
Por outro lado, no novo programa, o cara de cultura é pior ainda, porque ele é um coaching de autoajuda.
Ah, sim.
Agora, no teatro, ele não leva mais.
Vai ter muito.
É, então, eu acho muito complicado.
Começa a sua marca pessoal. Tô fazendo um cartão e um site pra você. Você chama isso de cultura? Ah, olhando agora, o outro que levava no teatro me parece uma pessoa boa.
Não, mas o problema é que eles querem cobrir todos esses âmbitos e eles. Esse daí é o mais complicado. Cultura é o mais complicado.
Cultura é uma coisa que você agrega na sua vida.
Você adquire.
Você vai dia a dia. Não é um programa que vai te ensinar.
Sim. E se eu tenho a otimista esperança de que alguém que foi alvo desse programa passou a olhar pra moda com outra cara, passou a fazer uma compra mais criteriosa, eu não acho que ninguém que foi atingido por esse programa... Ah, e aí eu passei a ir no teatro com regularidade.
Não, com certeza que
não. Aí eu passei a estudar formalismo russo. Aí não, eu passei a gostar do Lars von Trier.
Então, mas aí, olha, tem um outro aspecto nessa história toda, que é... Muita gente, quando melhora visual, melhora... Vai melhorando tudo. É um efeito dominó. Então, o cara ele entra na academia...
O círculo virtuoso.
É, o círculo virtuoso. Boa. A gente tava tentando lembrar o termo que a gente já usou até aqui algumas vezes. Mas é o círculo virtuoso. Ele melhora numa coisa e o efeito dominó vai indo. O cara vai embora.
Tomara.
Sabe? Então, tem muito cara... A gente vê exemplos até... Pô, quantos caras também que começaram... Cismaram de fazer um Instagram... Aí o cara falou, bom, se eu vou fazer um Instagram agora, eu tenho que me vestir melhor. Se eu vou me vestir melhor, tenho que frequentar lugares melhores, que eu não vou tirar foto toda cagada em parede pichada com pinto pichado gigante atrás. Então eu não vou poder ficar...
Ah, eu aqui comendo no podrão.
Isso, né?
Então,
sabe? E nessas, o cara vai se sofisticando. Então, eu tô fazendo todas essas coisas, preciso mostrar que eu não sou um cara vazio. Preciso começar a frequentar um teatro, um cinema, mostrar que eu tô lendo um livro bacana. E nessas, o cara, até que seja por um motivo...
Fútil.
É melhor pra vida do cara.
Coisa.
É melhor.
É, eu acho que a gente também não pode entender que a humanidade ela é só ladeira abaixo. Eu acho que em algum momento.
É sinuosa. Eu acho que é sinuosa.
Exato. Boa. Eu acho que em alguns momentos.
Em comprimento de onda.
É isso.
As pessoas querem ser melhor. Se elas vão conseguir 100%. Vão ter sucesso 100% nisso, a gente não sabe. Mas em algum momento elas querem ser melhor. E a aparência é uma coisa mais imediata. A aparência é uma coisa que você vê muito rápido. É um corte de cabelo, é um tingimento de cabelo, é uma barba, é uma roupa, um sapato novo, um jeito novo de, sei lá, usar um chapéu, que é uma coisa que a pessoa, de repente, nunca usou. Então são coisas que você começa de pouquinho, mas que é... Você vê o resultado.
Não, e você você enxerga um norte, você enxerga um objetivo fácil.
É.
Não é aquela coisa de, tipo... Ah, eu queria ser mestre em tragédia grega. Porra,
mas, né?
50 anos.
De errado em ser mestre em tragédia grega.
Não, tem nada. Mas quantos anos? Eu tô falando justamente por isso. Você que estudou, quantos anos o cara vai estudar isso?
É, não tem como.
Vai uns 10 anos.
Então, pô, sabe? Se o cara já melhorar nessas coisas de tipo, ele melhorar o visual e de repente ele começar a ler mais. E dele, um cara uma vez me deu uma grande lição disso em quadrinhos. A gente tava falando de quadrinhos. A gente fala, ah, não, mas eu sei que é um entretenimento besta. Ele falou, cara, mas muita gente começa lendo quadrinhos e hoje tá lendo Baudelaire. porque começou a criar o hábito da,
e uma coisa puxou a
hábito
outra.
Da leitura. Um dia ele viu, sei lá, num quadrinho que ele leu do Batman, ele leu uma citação, William Blake, e ele falou, pô, quem será que é o William Blake? Foi lá, começou a ler, disso ele passou pra outros caras, outros escritores grandes, e porra, o cara virou um consumidor de cultura.
Você sabe que a primeira vez que eu li o poema do Rudyard Kipling, o C, que é famosíssimo, você vê gente tatuada, foi num gibi do Flash.
Então, o William Blake, eu ouvi falar a primeira vez quando eu li o Watchmen. Aí eu fui atrás pra...
Ah, verdade, ele é citado no Watchmen.
No Watchmen, é citado inclusive num desenho do Batman também. Inclusive é muito melhor traduzido no desenho do Batman. A tradução
do trechinho da citação.
Dessa citação é muito melhor feita no desenho do Batman, porque eles fazem ter rima. Ah. No Watchmen não tinha rima, eles traduziram ao pé da letra. Né? Então, você vê como é legal isso, né? De você partir de coisas que, pra você, são coisas simples e que não vão mudar muito sua vida, mas isso vai puxando coisas boas. Coisas boas puxam coisas boas.
Tomara.
Então, vamos esperar que esses programas, eles continuem existindo e continuem fazendo bem pra essas pessoas, né? Fazendo com que elas comecem a se olhar de uma maneira positiva. Você vê muita gente se olhando de maneira negativa.
Nesse bloco a gente vai falar de buracos no roteiro, que é um trauma que afeta toda sorte de filmes, dos bons aos ruins, dos engolíveis e dos não engolíveis.
É, tem coisa que você deixa passar, né?
Sim. Então, quando o filme é muito legal... quando o filme é muito legal, você liga o foda-se e fala, beleza, vai, eu aceito.
E na pesquisa que eu fiz, algum dos artigos separava, tipo, o que é uma falha no roteiro, e o que é uma incongruência. Dando um exemplo bem legal e um spoiler de um filme de 20 anos. No Independence Day, eles derrotam os alienígenas pondo um vírus no computador deles.
É.
Porque, claro, né? O computador alienígena roda o Windows, né?
O computador alienígena roda o Windows e tem entrada USB. É. Assim, tá tudo...
Não.
Mas que, de novo, isso é uma incongruência. Assim, não,
chega
não faz
a ser uma
sentido.
Falha, sim. No roteiro, outra,
tipo,
né?
Algo dentro da história foi desmentido pela própria história.
Sim, outra incongruência é que a nave do Independence Day, é o mesmo filme. A nave que eles têm dentro da área 51, que tá lá desde os anos 40, desde 1947, foi capturada em Roswell. Ela, em 1997...
Era a mesma
tecnologia. As naves que saíam da nave-mãe eram iguaizinhas. Os caras não evoluíram nada.
Em, tipo, 30 anos.
Pega um carro dos anos 40, de 47, pega um carro de 97 e vê a diferença. A gente conseguiu evoluir pra caramba, os caras não mudaram nada.
Olha lá, estagnação.
Estagnação.
Nossa, hoje a gente tá cíclico.
Falaram assim, a gente tá dominando o universo, pra que a gente vai mudar? Time que tá ganhando não se mexe.
Ou outro exemplo bacana de que, veja, isso é uma incongruência. No Mágico de Oz, a fraqueza da bruxa é água. E por acaso tem um balde d'água do lado da mocinha na hora que o espantalho começa a pegar fogo. Amiga, dentro do castelo da bruxa, você jura que a fraqueza da bruxa é água? Ela deixa balde d'água largado aí? Pra...
Tipo sinais. Vamos invadir a Terra, é só 2/3 de água que mata a gente.
70% da superfície do planeta tem a substância
que é metal. Você imagina que você pode matar um extraterrestre com um borrifador de água, cara.
Não,
imagina de planta.
Que alienígena ia invadir um país onde a substância que mata ele cai do céu todo dia.
É demais, é muito ruim. Não, então, aí eu acho que nesse caso vira realmente um monstrengo, né? Não dá pra você engolir.
É aquele negócio que fica difícil de engolir, que você não consegue suspender a descrença.
É.
Agora, tem o buraco no roteiro, que é quando o próprio filme não respeita as suas regras.
Aí é complicado.
Aí é muito zoado. Eu vou dar um exemplo bem bacana, porque, tipo, é um buraco que eu não tinha percebido e a minha sobrinha com 10 anos, percebeu.
Ih, tá ruim, hein?
Louco, né? A gente tava assistindo A Pequena Sereia, da Disney. E na Pequena Sereia, a Ariel perde a voz pra...
Úrsula.
Pra Úrsula, em troca de pernas. E aí a gente tava assistindo e a minha sobrinha me vira. Mas por que ela não escreve um bilhete pro príncipe contando tudo o que aconteceu? Eu falei, calma, mas ela é sereia, né? De repente, sereia não tem linguagem escrita. Tio... Tem sim, ela assinou um contrato pra entregar a voz.
Podia ser um contrato verbal, né? Eles
Sim,
iam ter...
que fosse um aperto de mão. Sim. Pronto. Mas é verdade. Tipo, se ela leu o contrato, escreveu
e assinou,
ela sabe ler e escrever. Por que que ela não mandou um bilhete? Ou outro, sabe? No Rei Leão, já tá claro que o Scar é cruel e capaz de matar. Porque ele não matou Simba. Porque, matei seu pai e te joguei aí pra você crescer e depois voltar e me enfrentar.
Porque é o fair play, né? É matar criança.
Isso não tem
filme
da...
Isso não tem em filme da Disney. Matar criança não tem filme da Disney. Não pode.
E quando a gente vê falar de um filme que todo mundo odiou, que é aquele... Waterworld, do Kevin Costner, que eu vi um monte de gente falando na internet desse filme, falando mal desse filme, né? E cada hora você vê uma coisa diferente como falha de roteiro. Não sei se é, mas acho que o filme é tão odiado que as pessoas pegam qualquer coisa pra falar mal dele. Então era assim.
É fácil bater
toda,
no
Waterworld. Então, toda hora eles estavam fumando. Sendo que naquela época, naquela história, quando se passa o filme, papel era algo escasso.
Sim.
E cigarro
sim.
é feito com papel.
Outra e vamos ser sinceros, plantar tabaco também não devia ser muito fácil.
Exatamente. Mas se eles acharam um navio que ficou boiando lá com carregamento de Marlboro?
Então. Ninguém então, pensou nisso.
Sim, essa é a questão, que colocassem isso no roteiro.
É, pra explicar, né?
É, porque eles usavam jet skis, essas coisas, e o navio deles era um petroleiro. Então a ideia que dava é que eles encontraram petróleo, né?
Encontraram então, o petróleo no navio petroleiro. Isso. Que eles tivessem achado um navio da Souza Cruz.
Pois é.
A mesma coisa, que tivesse uma fala do Scar falando, não, eu matei meu irmão, mas mataram um filhote...
Eu
sou capaz.
Né? É muito,
uma linha, assim, já tinha explicado. E é engraçado, citamos filmes ruins e filmes não tão ruins. Mas eu parei pra olhar, a gente faz a lição de casa, e aquele que é apontado por várias pessoas como o maior filme da história do cinema, tem uma gigantesca falha de roteiro,
sim.
que é o Cidadão Kane. Veja, não é um filme pequeno, pelo contrário.
E é no momento mais dramático do filme, que é a hora que ele fala o Rosebud.
Exato. Começa o filme com o cara sozinho, no leito de morte, num quarto rico, papapá. Ele tá segurando um globo desses de neve. Ele fala, Rosebud. Abre a mão, o globo cai.
Morreu.
Abre a porta, a enfermeira olha e a cena seguinte já é jornais, assim. Ah, morreu o fulano.
E o mistério do Rosebud.
Sim. Última palavra que ele disse foi Rosebud. Ele estava sozinho no quarto, no leito de morte. Ele sussurra, Rose. Quem ouviu?
Porque...
Quem contou pro jornal que ele disse Rosebud?
Porque tinha um escuta no quarto. Dele. O quarto dele tava grampeado. Foi a federal que grampeou.
Então eu aceitaria que tivesse mostrado os agentes da federal. A gente tava investigando ele. A última palavra foi Rosebud. Mas não.
É, esse aí o pessoal comenta bastante, né? Quando fala de falha de roteiro. Porque realmente
Sim,
é bem
grave. E que não era difícil colocar uma enfermeira do lado dele.
Às vezes eu fico pensando se isso não se perdeu em edição.
Muitas vezes é o caso. Reza a lenda, tinha uma cena na qual o matemático do Independence Day explicava por que a entrada USB existe em nave alienígena. Que essa cena foi cortada.
Puta, devia ser sensacional.
Uau, imagina, a explicação ia ser pior que qualquer outra coisa.
Imagina, como explicar isso, cara?
E tem alguns casos em que a coisa é consciente. O Spielberg usa de exemplo até hoje do Tubarão, o primeiro, que o tubarão morre com explosão de tubo de oxigênio, né?
Sim, que não explode.
Então, mergulhador não usa tubo de oxigênio, usa tubo de ar. Uhum. É ar mesmo, e ar não explode,
não explode,
né?
Explode,
não,
é.
Cada vez que você acendesse um isqueiro, ia ser uma explosão também.
É ar comprimido.
É ar comprimido. E algum assessor chegou pra ele e falou, não, mas olha, esses normalmente esses não explodem, isso não pode acontecer. E ele respondeu, não... Se eu contar a história direitinho, eles vão comprar essa cena
Sim,
no final.
E foi o que aconteceu.
E foi o que aconteceu.
Você tá tão puto
disso.
Com aquele tubarão no final que
velho, você se podia o cara jogar uma bisteca e
Sim,
explodir a bisteca.
Se jogasse um sonho de padaria e explodisse, eu tava feliz, cara. A bomba fosse de chocolate, eu não tava nem aí. Explodiu, eu tava feliz. Que eu não queria mais ver aquele bicho na minha frente, velho.
Mas tem outros casos em que não dá pra dizer nem que foi uma decisão consciente. Nem que, talvez tivesse uma cena que foi cortada na edição e que zoou. Tem vezes em que o buraco no roteiro é um problema estrutural.
Sim. E que filme de viagem no tempo.
filme de viagem no tempo, você detesta o buraco no roteiro do Efeito Borboleta.
Nossa,
né?
Não, é
todos os buracos no roteiro, que é um atrás do outro ali,
é,
né?
É, praticamente só buracos.
Mas aquele do cara meter a mão.
Chagas de Cristo.
Chagas de Cristo que não tem sentido. Em nenhum momento no filme mostra que quando ele muda o passado, o presente se altera na frente de todo mundo e todo mundo vê o presente se alterando. Ao contrário, ali a alteração acontece na frente de um cara, porque ele precisa provar pro cara que ele tem
a simpatia do cara,
porque
ele
cara
diz que ele é escolhido.
É crente, né? Ele é, sei lá,
católico,
sei lá o quê.
Né?
Isso. E ele cria as chagas de Cristo na hora ali pro cara, porque no fundo passa.
E se foi na viagem do tempo, significa que ele tem as chagas desde sempre.
Desde sempre.
Infância. É, né? É um puta buraco no roteiro.
E tem vários ali, né?
O novo Super-Homem, o Man of Steel. É o Man of Steel, não, é o Batman versus Super-Homem. O Lex Luthor acha que o Super-Homem é uma ameaça. E por isso ele cria o Doomsday.
Isso.
Que é um monstro kryptoniano.
Unstoppable.
Unstoppable, furioso, tão poderoso quanto o Super-Homem. Ok, se o plano do Lex Luthor desse certo e o Doomsday matasse o Super-Homem, agora você tem um problema pior ainda, velho. Quem vai parar o Doomsday?
Essa era a minha pergunta. Eu assisti o filme e ficava falando assim, meu, quem que vai matar esse bicho agora?
Mas aí...
Você botou um botão de liga e desliga no monstro que você...
Só se tinha...
Não, mas é isso que eu ia falar. Foi ele que criou o monstro. Então, na teoria, ele teria como parar o monstro.
Pô,
então, isso
custava
não aparece no roteiro.
Custava mostrar ele com um botãozinho na mão, assim, falando assim, se tudo der errado... Eu tenho aqui o... Sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Isso não tem sentido. O cara cria um negócio que é uma força da natureza destrutiva num nível gigantesco pra matar o Super-Homem.
E aí você tem um problema maior que o Super-Homem pra lidar.
E outro problema, outro furo de roteiro dentro... A DC adora um furo de roteiro, né? No Esquadrão Suicida, né? Que todo o perigo que eles enfrentam foi causado por eles mesmos. O perigo do final do filme, onde eles têm que se juntar e lutar pra vencer esse perigo, é um membro deles que foi trazido pra dentro do grupo deles, que tava lá quietinha no canto dela.
Uhum. Eles foram caçar o problema...
O problema é que era um membro...
Eles foram caçar o problema pra ter que resolver.
Não é que eles foram caçar o problema. Era um membro do grupo que foi tirado, tava quietinha no canto dela. Era uma...
Não tava fazendo mal pra ninguém.
Por sinal, é a cara de Levine, ela tem uma entidade dentro dela que é uma bruxa voodoo lá, sei lá que diabo. E a mulher lá que monta o grupo lá do
o esquadrão, suicida.
O esquadrão, né? Ela pega essa moça e coloca dentro do esquadrão. E justamente essa atitude dela cria o perigo. Se ela não tivesse mexido com essa mulher nunca teria precisado do esquadrão suicida.
Ixi.
A única defesa apresentável para os filmes da DC é que a gente sabe que o estúdio interfere pra caramba, que todo filme sai depois com uma edição maior, com todas as cenas que a gente
recortou. Isso, na verdade, é uma boa vontade da nossa parte falar que é o Warner que tá cagando tudo, né?
Exato.
Mas eu não sei
desculpa,
até onde também.
E o que a gente tem que julgar é a obra que eles nos entregam, não o que ficou no chão na mesa de edição. Eu adoro Mulher Maravilha, vocês sabem, gosto muito do filme. Até agora me parece o melhor filme do universo cinematográfico da DC. Mas ele tem uma falha de roteiro terrível. Você começa o filme quando o Steve Trevor tá lá na Ilha das Amazonas, ele é amarrado. E aí ele é obrigado a dizer a verdade porque é o laço da verdade.
Uhum.
Então ele tá lá, amarrado no laço da verdade. Uhum. Ok, ele tenta resistir, não consegue. Aí na cena final, a cena final é toda muito errada. Eu não entendo como o filme vai tão bem até os 45 minutos e depois se estraga desse jeito. Você vê o Deus Ares segurando o laço da verdade na mão e dizer, eu não sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da verdade. Não, amigo. Você é o Deus da guerra. Não tem uma ocorrência na mitologia inteira que diga, Ares
toda
é o Deus da verdade.
Toda a literatura feita até, sobre isso até então tá errado, então,
sim,
né?
Sim. Então, que ele não tivesse segurando o laço, assim, que ele falasse isso pra ela sem o laço na mão. Ou que lá no começo as Amazonas tivessem dito, só um Deus conseguiria resistir ao laço da verdade. Já tava resolvido o problema. Mas não, velho. Você desmente uma das premissas que você criou lá no começo do filme na cena final. Isso é muito errado.
Mas você vê, tem filmes que justamente por causa do tom você não leva, né, essas coisas.
Rola, você desconsidera.
Então
tá
você
certo,
acaba.
Spielberg.
Então.
Se você contar uma boa história.
Uma boa história, ou então levar a história pra um lado de uma galhofa que o cara não vá ficar. Isso daí não pode ser. Às vezes eu vejo os caras indicarem furos de roteiro ou coisas incongruências, que nem você disse, em filmes que você fala, pelo amor de Deus, você não pode esperar nenhuma.
Sim. Ai, True Lies, um avião nunca ia manobrar desse jeito, velho.
Porra, cara, olha o que aconteceu, os caras explodiram a ponte, a mulher...
Eu vi, vocês falaram de Spielberg e eu lembrei, eu vi o pessoal comentando de Volta para o Futuro, que de Volta para o Futuro, o Martin McFly volta... E dá um jeito de juntar o pai e a mãe dele pra ele poder continuar existindo, uhum. né? E aí a mãe dele se engraça com ele, mas depois Sim. dá tudo certo. E aí o pessoal comenta, mas como assim depois que ele voltou, né, no tempo...
A mãe dele não lembra dele.
Uhum. Ou pior ainda.
O pai falou assim, pô, esse cara é a cara daquele fulano que ela se engraçou. Então, será
que é?
Exatamente, mas, não, assim, mas que é uma pior. Todo filme de viagem no tempo, ele sempre vai ter perguntas.
Vai dar problema.
E o filme é tão bacana que eu acho que não dá pra ficar se apegando nisso.
O segundo De Volta para o Futuro, o Dr. Brown?
É o Dr. Brown.
O Dr. Brown vira e fala, você não pode encontrar com o seu eu do futuro, porque isso zoa o universo.
Imagina.
Aí o Biff encontra com a versão adolescente, entrega o manual lá com
todos
os resultados e fala, tá aqui, faz uso. Poxa, se não podia encontrar porque pode explodir o universo, porque o universo
explodiu
agora.
O próprio Doc encontra com ele mesmo. Na verdade, isso daí era uma suposição dele, isso daí não é. Ele fala em tom de suposição. Ele não fala muito bem, assim como, isso é uma regra. Einstein disse que se você encontrar com você mesmo, vai explodir o universo. Ele fala meio com uma... Do mesmo jeito que as pessoas pensavam que uma bomba atômica poderia incendiar a atmosfera e mesmo assim explodir uma bomba atômica.
De que filme é esse?
Não, de que filme nenhum. Da vida real. Da vida real.
Yeah.
Os caras falavam assim, vamos explodir essa bomba pra ver no que tá... Tem uma chancezinha aí da gente incendiar toda a atmosfera da Terra.
Mas a gente tem.
Mas é bem pequena.
Que bom que não deu um furo de roteiro nessa história, né?
Para esse momento de encerramento, eu queria propor uma questão filosofal da parte de vocês. No final, vocês vão ver que vocês vão ter uma recompensa por pensar nisso, por tentar resolver esse problema. Vocês estão numa cidade. Só tem dois barbeiros nessa cidade. Um tem o corte de cabelo muito bom e o outro tem o corte de cabelo todo cagado. Em qual vocês iriam?
Muito bom.
Muito bom.
Não posso chamar isso de uma questão filosófica.
Claro que é uma questão filosófica. Só tem dois barbeiros na cidade.
Quem cortou o cabelo. Olha!
Tá vendo? Quem cortou o cabelo do cara que tem o corte bom foi o outro que tem o todo cagado, porque ele corta também com outro cara. Então, se você for cortar com o cara de corte bom, você vai sair com o cabelo todo cagado.
Ai, meu Deus do céu. Eu não entendi. Qual foi o sentido dessa pegadinha?
O sentido disso é que você tem que... Nem sempre você pode acreditar nas aparências. Você não pode julgar, às vezes, pelas aparências.
Ele tá concordando comigo contra esses programas de intervenção fashion.
Não tô concordando.
Eu não entendi. Isso aí é uma lição. Tipo, e hoje eu aprendi que...
Aprendi que o barbeiro com o corte de cabelo cagado pode ser o melhor da cidade.
Pode ser o melhor da cidade, porque os recursos na cidade são muito esparsos. A outra opção dele é em outra cidade, tem que estar descobrindo um cara com corte ruim igual dele e cortar com esse cara.
Tem que viajar um pouquinho.
Vamos encerrar esse podcast com um momento tão whatever. Não vai ter dica dessa vez. Não, de
Como
vez em
assim?
Quando é legal não dar dica. Eu gosto de não dar dica de vez.
Corra atrás da sua dica, seu sem vergonha.
Você quer uma dica? Vai atrás. Sai desse momento de estagnação que você tá.
Ai, meu Deus do céu.
Que nem pra correr atrás de uma dica você vai.
Então tá.
E ainda faço uma ligação com o primeiro bloco e mostro que isso daqui tava tudo interligado.
Desde o começo.
Kármico, esse podcast é kármico,
tá
praticamente.
Bom. Então tá bom.
Bom, a gente vai encerrando aqui agradecendo a Leves, a nossa patrocinadora, que proporcionou esse programa maravilhoso com esses temas variados, né? Nem precisamos abordar o tema jeans, né? Falamos só sobre visual e sobre estilo de vida e sobre tudo que a gente quis falar sobre nesse podcast.
Patrocinador bom é esse,
Não impõe. Chega e fala, fala do que vocês falam sempre.
É isso aí. Faça o que vocês fazem de melhor.
Claro, isso é a Leves, a cara da marca, né?
Verdade.
Bem justa.
Então, agradecendo a eles aí por mais essa parceria com a gente ama eles, eles sabem disso, por isso que eles fazem tantas coisas bacanas com a gente. E nós vamos ficando por aqui, até o próximo Papo H, um abraço a todos.
Tchau.